Louvor e gratidão seja ao Senhor por sua fidelidade, por sua graça. Eu daria um pouco de repouso ao irmão Frank, eu lerei ainda uma breve palavra, para ele não ter que falar muito tempo e ter que se esforçar tanto. Vamos ler talvez uma palavra de 2 Reis, uma palavra muito conhecida, já do primeiro capítulo. Já lemos muitas vezes essa palavra, mas vocês sabem, ontem nós ouvimos, a palavra de Deus é nova todos os dias, todos os dias. 2 Reis 1, versículo 9, naturalmente é uma palavra muito conhecida, mas é muito preciosa e penso que aqui também é algo para nós, que Deus quer nos dizer, ou através disso quer nos dizer, o que talvez sequer ainda tentamos assim. Às vezes nós lemos tão rapidamente, passando por cima, e sequer percebemos, mas às vezes se lemos, de repente, se abre uma luz para nós. E mesmo se seja só um versículo, então podemos ver a luz. Isso se torna tão grande. E então pensamentos de Deus são participados a nós, que antigamente sequer nós vimos. E então só podemos agradecer a Deus e nos alegrar na sua presença. Talvez eu deseje ler a partir do versículo 9 até 15. Então, lhe enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis estava sentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus, o rei diz, desce. Irmãos e irmãs, vamos perceber algo muito especial aqui. O rei ordenou a você a descer. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. E tornou a enviar-lhe outro capitão de 50, com seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o Deus. O Deus disse o rei: desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. E tornou a enviar outro capitão dos terceiros 50, com seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se-lhe de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. E eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém, agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então, o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. Até aqui, essa palavra maravilhosa e santa palavra de Deus. Para mim, pessoalmente, eu já li essas palavras tantas vezes, mas para mim, pessoalmente, alguns pensamentos se tornaram grandes para mim. Eu serei breve, eu os ressaltarei, eu desejo talvez esclarecer. Um homem de Deus é um homem de Deus, e ele permanece um homem de Deus. E sobre um homem de Deus, ninguém tem o direito de determinar e de fazer, dar ordens para ele? Ninguém. Nenhum rei. E ninguém no povo, também um capitão, não. E ninguém. Nós vemos dessa ocasião, que é um fato, nós vemos que Deus, ele tomou seu servo e profeta em proteção e provou que o homem de Deus talvez estava acima do rei e tinha o direito de determinar sobre ele mesmo. Não o rei determinar sobre ele, mas o profeta sobre o rei. Isto que é. Nós vemos o que aconteceu antes. O rei estava enfermo, ele caiu e enviou lá e queria de perguntar que se, a Deus se ele podia ser curado dessa enfermidade. E Deus não permitiu e enviou o seu profeta de antemão para ir no caminho desse mensageiro e falar com ele e dizer-lhes que há um Deus em Israel ao qual tem que ser perguntado. Talvez não foi bom o suficiente para o rei de perguntar a esse homem simples através do qual Deus falou. Talvez ele não era simpático o suficiente para ele, mas Deus pega quem ele quer e Deus fala através de quem ele quer. E Deus escolheu um Elias e para aqueles dias o determinou. E teve que, se querias perguntar a Deus, tinha que se vir a ele. E então ele falava com Deus. E então vemos todas essas ordens humanas, também as ordens do rei. Elas não trouxeram nada, só trouxeram a morte. A morte de 50 e o capitão, e de novo, mais 50 e o capitão. Mas, irmãos e irmãs, nós vemos um outro que veio com um outro posicionamento em relação ao homem de Deus. Ele veio com o coração profundamente abaixado, como seu coração estava estremecido, como seus joelhos estavam tremendo, como ele veio em temor, porque ele ouviu o que o Todo-Poderoso Deus fez, e toda a terra deve ter ouvido, e também o rei, ele mesmo. Mas ele não parou. Mas, irmãos e irmãs, nós vemos esse homem de Deus, ele não estava submisso a ninguém, não. Ele não ouvia para uma voz humana que lhe dizia o que ele devia fazer, mas ele ouvia ao Deus vivo. Esta é a coisa. Ele também não foi por si mesmo? Talvez, se ele fosse um homem de Deus, assim como em certos a hoje, qual está o Espírito, e eles vão lá porque está no coração deles fazer algo, vocês sabem. Elias não estava no coração isso. Ele não colocou nenhum valor nisso. Ele também não seguiu como estava na sua mente para fazer, mas ele somente foi sobre ordem do Senhor. Na primeira vez, na segunda vez também. Vocês sabem, se o anjo do Senhor não tivesse falado, vocês pensam, ele teria ido? Não, nem um passo. Um homem de Deus, um profeta, é um servo de Deus. E ele ouve somente aquele ao qual está submisso e aquele que o colocou no ministério. E a esse ele ouve. E assim nós vemos, isso tornou tão grande para mim. Vocês sabem, irmãos e irmãs, ele não viu a nenhum outro, nem aos seus próprios pensamentos, e também não aos seus sentimentos, mas ele ouviu aquilo o que Deus tinha a lhe dizer. Porque ele somente era aquele que havia comissionado. Esta é a coisa. Me veio isso no pensamento, irmãos e irmãs, já no terreno. Que quero falar talvez um exemplo. Se é um grande possuidor de terras, ele tem pessoas que trabalham para ele, que o servem. Antigamente falava-se de servos. E um servo, ele não tem direito de determinar nada. Ele somente pode cumprir aquilo o que o seu senhor lhe ordena. Somente isso ele pode cumprir. Não, irmãos e irmãs, se talvez venha o vizinho que também é um senhor, um dominador, ou tem muitas propriedades também, ou quem quer que seja um outro grande homem, ele não tem direito de determinar algo sobre esse servo, não. Somente aquele tem direito de determinar algo, aquele que o colocou no serviço, no ministério. O que vocês pensam, então, se viesse um outro e falasse a esse servo, ouça aqui, agora você vai lá e faça lá o campo, esse campo aqui lá, onde está o trigo, e faça isso e aquilo, e isso e mais o quê? E o servo, ele também ouviria esse? O que aconteceria então? Vocês sabem? O seu senhor o despediria? Ele diria, você não é mais meu servo, porque você não se submeteu às minhas ordens, mas se submeteu às ordens de um outro, vocês sabem, ele o colocaria de fora, para fora. E vocês sabem, assim também é no espiritual. Um homem de Deus que está no ministério de Deus, ele não vai partir de si mesmo, mas ele vai somente por ordem do seu Senhor, que o colocou no ministério. Nisto ele se orienta, nisto ele vai e nisto ele age. Independentemente do que o seu Senhor lhe diz, ele vai e faz. Nada além disso ele faz. Não, ele não pode fazer, mas ele sabe quem o colocou no ministério. E vocês sabem, se às vezes parece até tolo o que o Senhor diz, mas ele vai lá e ele faz. Porque ele sabe quem falou com ele. Vocês sabem, também para mim aconteceu uma coisa, desculpe se eu faço essa consideração aqui brevemente. Eu também estou no trabalho, ocupado, e eu também tenho que ser submisso aos meus chefes. Todos temos que ser. A Bíblia diz até que nós devemos ser submissos aos nossos chefes. E eu tive que fazer um trabalho, eu tive que transportar algo, e arrumar algo, e era uma oficina, eu tínhamos que mudar para outro lugar, e o meu mestre me deu a missão, então, e colocar, ordenar as coisas lá e lá. Então veio um outro mestre, e ele pensou, ele tinha a dizer, e eu tinha o direito de falar, e queria me impedir que eu fizesse isso, que eu não arrumasse as coisas lá, isso, e mais aquilo e outra coisa. E eu tive que lhe dizer, querido mestre, ouça aqui, o senhor não tem nada a me dizer, porque o meu mestre me ordenou fazer isso e aquilo. E eu não virei o que o senhor me diz agora aqui, mas eu farei meu trabalho de acordo com quem foi comissionado. E você sabe, ele estava tão exaltado, irritado, ele foi diretamente ao chefe, até numa instância mais alta. E esse veio diretamente e disse, para, aqui não será trabalhado adiante. E ele disse, desculpe, o meu mestre me deu a missão para fazer isso. E eu estou cumprindo isso, por favor. Então, ligue-se com o meu chefe, com o meu mestre. E eu fiz meu trabalho adiante. E ele foi embora, então, irritado. Vocês sabem, ordem é ordem. Esta é a coisa. E vocês sabem, quando toda a coisa tinha passado, e foi a vida ao mestre, então veio o meu mestre e para. Então eu parei. Então, irmãos e irmãs, Então vem esse mestre e diz: você sabe? Você agiu corretamente. Eu também não teria feito de outra forma. Eu disse: vê, assim é. Eu queria perguntar a você antes: você teria feito de forma diferente se essa missão tivesse tido dada, essa tarefa? Ele disse: não, eu teria feito exatamente dessa forma. Irmãos e irmãs, essa é a coisa. Nós temos que ouvir aquele que nos colocou no serviço. Irmãos e irmãs, se fomos colocados no ministério por Cristo, então nós temos que ouvir a sua voz, o que ele nos diz. Eles não ouvirão uma outra voz, disse o Senhor Jesus. Eles ouvirão a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eles me seguem e sabem que nenhum outro pode determinar sobre eles. Oh, não é isso maravilhoso? Irmãos e irmãs, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o mesmo. Todos os profetas de Deus, todos os homens de Deus, olharam para aquele e somente cumpriram aquilo o que lhes foi comissionado por Deus. Mais uma coisa desejo dizer. Vocês sabem, o Senhor Jesus, ele mesmo, ele veio e disse: eu tenho que cumprir aquilo, o quê? O que do meu Pai foi comissionado. Não é isso maravilhoso? Irmãos e irmãs, esta é a coisa. Isso tornou tão grande para mim. Então disse o anjo do Senhor a Elias: desce com este, não temas. Agora tinha acontecido. E agora ele pôde ir. E vocês sabem, ele pôde. Não pôde dizer nada mais a esse rei do que aquilo que Deus havia dito. Aquilo que Deus havia dito. Ele não embelezou as palavras, como nós ouvimos ontem à noite. Ele não virou, não torceu, ou de alguma forma veio assim ou assim, disse assim, assim, para que não se sabia do que se tratava. Não. Ele disse claramente o que Deus tinha a dizer. E eu quero dizer, Deus fala claramente. Então levantou-se Elias e foi com ele ao rei, desceu ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor, não eu, não este ou aquele, assim o Senhor disse, assim disse o Senhor. Porque me enviaste mensageiros a consultar a Baal-Zebub, deus de Ecrom, porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Isso Deus falou. Irmãos e irmãs, e o que Deus fala, isso permanece falado. Isso nenhuma pessoa pode retirar, nenhuma pessoa pode melhorar, embelezar, pode retirar, mas o que Deus fala permanece falado. Ó, não é isso maravilhoso? Você sabe, com Deus e a palavra de Deus, nós não podemos fazer zombaria, brincadeira, não. É santa e nós temos que levar a coisa com seriedade e na fé, e com temor e tremor, porque sabemos, nosso Deus é também um fogo consumidor. Sim, isso é fato. Irmãos e irmãs, que o fiel Deus possa nos ter abençoado a todos através dessas breves palavras. Eu não sei como se passou com vocês, mas para mim essas palavras se tornaram uma bênção. E eu tive que dizer, também nós como filhos de Deus, nós não podemos virar os nossos ouvidos a outro e ouvir aquilo o que pessoas nos querem de sussurrar, mas nós temos que direcionar os ouvidos para aquilo o que o nosso Senhor tem a dizer. Esta é a coisa. E temos que nos orientar em função disso. Eu quero dizer, irmãos e irmãs, não somente que ano a ano nós ouçamos a palavra e que talvez em nós sejamos ouvidos para lá e para cá, e mesmo assim nos deixemos sussurrar isso e aquilo e balancemos para lá e para cá e não sabemos como que temos que estar de pé. Mas eu penso, se encontramos graça e se Ele nos colocou nos pés da fé, então não nos deixamos mover por cada vento de doutrina para lá e para cá, mas ficamos firmes nas promessas do Deus vivo, porque Ele também nos nossos dias não calou-se. Ele falou e anunciou e se revelou e ainda está no trabalho, irmãos e irmãs. Nós não podemos olhar para as circunstâncias. Nós ontem à noite ouvimos. Também o Davi não olhou. Ele foi ungido para rei. Porque, então, onde está? Por que acontece isso e aquilo? Por que tem que ir por caminhos tão terríveis? Nós lemos o Salmo hoje. E abriram bocas de mentiras contra mim. E isso e aquilo. E acusações. Tudo se levantou contra o homem de Deus. Mas ele olhou para um que era a sua força, e ele sabia, com Deus, ele terá vitória. E nós, ontem à noite, ouvimos o fim, nós vimos o que o fim trouxe. Irmãos e irmãs, pessoas talvez vejam outro fim, mas Deus, Ele também tem outro. Louvor e gratidão seja ao nosso Senhor. Então, agora ouviremos adiante o que Deus tem a nos dizer. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Nós ouvimos uma preciosa palavra de Deus e faz tão bem se podemos nos aprofundar naquilo que é dito, que não somente estejamos aqui sentados e tendo outros pensamentos através da cabeça, mas que deixemos a palavra de Deus passar pelo coração e que os pensamentos que Deus expressa na sua palavra nos preencham, que nos dê a indicação e aquilo que nós necessitamos e nos anuncie essas coisas. Homens de Deus, assim nós ouvimos, não estavam sobre ordem humana, não sobre ordem de um rei, ou submisso a um capitão, estavam sobre a ordem de Deus, sobre a ordem daquele que os havia chamado, que os havia comissionado, que lhes havia dito o que deveriam fazer. E eles fizeram, independentemente de tudo aquilo, o que acontecia à direita e à esquerda. Eles sabiam quem havia falado com eles. E eles sabiam que missão tinham que cumprir. Nessa palavra, algo se torna muito grande para mim. O Senhor, Ele exortou e disse, porque enviaste mensageiros a consultar a Baal-Zebub, Deus de, ou ídolo de Ecrom, porventura, por isso não levantarás a tua cama, porque com isto trouxesse vergonha a Israel. E com isso, quisesse anunciar que uma resposta não é encontrada em Israel, mas em algum outro lugar. E Deus tinha escolhido a Israel, tinha se revelado a eles e os guiado e direcionado. Diretamente após essa ocasião, esse acontecimento, foi descrito o caminho e Elias, em seguida, com Eliseu, foi o caminho por Gilgal e por Betel, e ele foi até ao Jordão e então foi elevado ao céu. Esse foi o último acontecimento, o cumprimento da última missão que Elias teve sobre essa terra. E a última missão foi assim como a primeira. Ele estava debaixo de ordem superior e fez o que Deus lhe havia comissionado. Então, posteriormente, Eliseu assumiu o seu ministério, ou entrou no seu ministério, e podemos fazer com a consideração que eu faço agora, fazer o que vocês quiserem com isso. Vocês podem causar o maior dano, talvez também seja uma bênção para você. É verdade que eu vi quando o irmão Branham, ele foi levado para a glória. Aconteceu no dia 24 de dezembro de 1965, diretamente após a meia-noite, entre 0 horas e 1 hora da manhã. Eu vi, e eu digo isso diante de Deus, que julgará vivos e mortos, do qual estarei de pé naquele dia, como todos os outros. Eu vi na nuvem, inclinado um pouco para frente, sem saber o que havia acontecido, sem saber que ele havia sido chamado para o lar celestial. Eu vi, e eu disse, irmão Branham, você não é o filho do homem? O que você está fazendo na nuvem? Para mim, uma vivência que eu jamais esquecerei. Eu não fiz um grande uso disso, porque vocês sabem, as pessoas podem fazer de uma coisa rapidamente algo, então dizem sim, agora, então ele vai seguir como sucessor, agora, nós não cremos em sucessor, que digamos, Pedro é o seguidor, mas se Deus anteriormente deu um chamado e uma missão, então a coisa é novamente diferente. Então, não estamos sendo sucessores de um profeta, mas então sendo seguidores de Jesus Cristo e cumprimos o que aquilo que Deus começou, prosseguimos até o aperfeiçoamento. Essa é uma grande diferença. Eu sei, irmãos, no decorrer dos anos, me colocaram aí a fala e interrogaram e disseram, por que você não cria uma congregação? O Senhor do céu e da terra, cuja voz eu ouvi como vocês ouvem a voz agora, no dia 2 de abril de 1962, eu a ouvi, ele, nesse chamado, disse que eu devo ir de cidade a cidade, mas não fundar igrejas locais. Não posso fazer isso. Essa também é a absoluta verdade e estará aprovada por Deus no dia do juízo. Eu não posso simplesmente fazer porque os outros fazem e eu não posso me deixar influenciar pela crítica de outros, mas tenho que ir o caminho do Senhor. E nós percebemos precisamente, se nós tivéssemos fundado congregações, então teríamos nos tornado uma outra organização, mais uma organização, de acordo com o modelo, como todas as outras organizações. E teríamos perdido sentido e propósito do chamado para fora da congregação noiva, no total, teremos perdido esse alvo. Nosso Deus, Ele vê, Ele tem uma visão geral do tempo, nós vemos somente o momento, nós vemos com olhos humanos, nós ouvimos com ouvidos humanos e nos deixamos influenciar através disso. Moisés, ele teve que fazer o que Deus lhe disse. Elias teve que fazer o que Deus lhe disse. Irmão Branham teve que fazer o que Deus lhe disse. E eu, como o menor entre todos aqueles que o Senhor chamou, tenho que fazer o que Ele, o Senhor, me disse. De Moisés, nós lemos uma palavra maravilhosa, Êxodo 25, versículo 40. Atenta, pois, que o faças conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Atenta, pois, que tu faças tudo precisamente de acordo com o modelo que deve ser mostrado a você no monte. Moisés e Elias são dois dos maiores profetas no Antigo Testamento. Eles, então, vieram ao Monte da Transfiguração e com o Nosso Senhor falaram, e de acordo com Apocalipse 11, eles ainda têm um ministério que tem que ser feito em Israel. E nós vemos justamente nesses dois profetas o que Elias, em 1 Reis 18, disse, para que reconheçam, que vocês reconheçam que eu fiz tudo isso de acordo com a ordem do Senhor. Não próprias imaginações, não próprio querer, não como ontem à noite nós ouvimos, que um que sequer havia sido enviado, ele disse de repente a Joabe, deixa eu também correr. E ele correu então. Mas, de fato, não tinha uma mensagem e lhe foi dito, por que você quer correr? Você não receberá o salário, mesmo se você pensa que tem que correr como mensageiro. Quem receberá o salário? Aqueles aos quais o Senhor enviou. E alguns hoje de manhã estão aqui. Vocês sabem, quando na passagem do ano de 65 veio e as sete revelações divinas vieram no nosso meio, entre outros, que o Senhor... Desculpe, eu tenho que dizer isso assim. Ele colocou a espada na minha mão. Vocês podem imaginar. No meu coração, eu queria rejeitar, queria recusar, e em silêncio disse a mim mesmo, Senhor, isso eu não posso aceitar, porque eu sei a espada está na mão do profeta, irmão Branham. Eu não queria aceitar. Quando eu posteriormente ouvi que ele, de fato, havia partido, eu sabia que a decisão de Deus havia sido tomada no meio do seu povo e que ninguém de todos aqueles que estão presentes lá terão uma desculpa, porque foram palavras diretas de Deus que foram passadas a nós. E eu, no decorrer desses anos, não me deixei influenciar por esse vento, por aquele vento, para a direita ou para a esquerda, mover para lá e para cá. Com a ajuda de Deus, eu tomei a minha posição na palavra revelada. Tive que tomar essa posição. E a tomei porque sei que, além do irmão Branham, nenhum outro virá ainda que poderá dizer a mim, Deus me revelou isso, e a mim Deus revelou isto. Somente há uma continuação, uma distribuição do alimento, não nova revelação à direita e nem uma nova revelação à esquerda, e nem uma empolgação profética aqui e lá, mas revelação profética da palavra de Deus para o povo do Senhor, nesse tempo. Vocês sabem, a posição que os homens de Deus tinham, não foi simples. Haviam conselheiros à direita e à esquerda, mas aquele do qual está escrito que ele é o conselheiro, poder e tudo é mais, se ele chamou uma pessoa, então ele é o nosso conselho. Então, nós não podemos fazer outra forma a não ser confiar nele, segui-lo, servi-lo. E se para mim ou para outros se passe como um Jonas e tivéssemos que ir na profundeza mais profunda, aos pés das montanhas, descer lá, ao começo de todas as coisas, não importa. A mão do Senhor nos também lá encontrará e nos guiará e Ele protegerá e terá um caminho para que Ele mostre a sua fidelidade e prove o seu poder e nos guie no caminho que Ele determinou para nós. Nós vemos como já foi considerado. Então, em seguida, Eliseu e Elias juntos foram e a condição foi: se Deus te permitir que você veja como eu seja levado para cima, então te deve ser cumprido o teu desejo que você expressou. Vocês sabem, às vezes, nós sequer precisamos expressar um desejo. Deus, na sua sabedoria, na sua presciência, Ele já fez o plano completo, já está preparado, prontinho, e está pronto. Quando o irmão Branham, naquela época, disse: irmão Frank, espere com a distribuição do alimento até que você tenha recebido o restante do alimento que faz parte, eu não entendi diretamente, mas também não ousei perguntar o que significa. Mas, quando então veio o dia 19 de janeiro de 1966, e eu vi esse grande edifício e ouvi a voz: volta-te ao povo e fale, e se passou por medula e ossos. Detalhes, alguns ouviram sobre isso. E eu me voltei a essa grande multidão e, sob ordem daquele que foi me dada, eu falei a palavra e passei adiante como me foi comissionado. Eu estou convicto disso, e isto eu desejo, nesse dia, expressar. Tão certo quanto no último capítulo do Apocalipse está escrito que ninguém deve acrescentar algo às palavras da profecia desse livro, então eu ouso dizer: ninguém pode, em relação à revelação da palavra nesse tempo, sequer acrescentar o mínimo que seja, e nenhuma pessoa tem o direito de interpretar o que nós ouvimos na pregação tão poderosa. Deus é o seu próprio intérprete. Vocês sabem, se pessoas querem interpretar expressões de Deus, então elas podem fazer surgir uma empolgação, e se essa empolgação passou, então constatarão que o cumprimento ficou de fora. Mas então, quando chegou o tempo de Deus e a hora de Deus, então não é somente uma empolgação, então é cumprimento da Escritura, então a palavra de Deus no teu e no meu coração, na tua e na minha vida é cumprida. No último domingo em Zurique, eu leio essa preciosa palavra de Eclesiastes 9, então ainda iremos um pouco adiante. Eclesiastes 9, versículo 11, disse: voltei-me, vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos, ou o tempo e as circunstâncias são dependentes do tempo e das circunstâncias. O que Deus quer nos dizer através disso não é o teu e o meu andar, caminhar, não é o teu e o meu saber, não é a tua ou a minha capacidade, mas aqui é dito, todos são dependentes do tempo e das circunstâncias. Mas então, nós conhecemos aquele que é Senhor sobre o tempo e sobre a eternidade. Nós conhecemos aquele que conhece e domina todas as circunstâncias. Nós, nas nossas circunstâncias, nos sucumbiríamos e olharíamos para elas, mas se olhemos para o Senhor, e se o seu tempo e a sua hora bateu, então ele mudará o destino. As circunstâncias não serão mais o nosso obstáculo e nós caminharemos adiante com o nosso Deus. E isto em plena fé, após termos sido aprovados na aprovação. Se trata do ser aprovado na aprovação. Então, vamos perceber para nós, não é o mais rápido que é dado a vitória, não é o mais corajoso, não o mais valente, não aquele que é sábio ou entendido, mas todos dependem do tempo e das circunstâncias. Esta é uma palavra maravilhosa. Às vezes, Deus coloca coisas, um determinado tempo, através de determinadas circunstâncias, e nós não vemos mais como poderia seguir adiante, porque nós colocamos nossa visão sobre as circunstâncias e não direcionamos aquele que pode dominar cada circunstância a cada tempo ou mudar as circunstâncias a cada tempo. E eu ainda então queria brevemente ler um pouco adiante para vos mostrar quando essa palavra que nós ouvimos de introdução do Salmo 109, quando foi escrita sobre a inspiração do Espírito Santo, ninguém pensou em Jesus e Judas, mas esse salmo é o único salmo que, no seu total, pelo Espírito de Deus, a partir da boca de Davi, coloca a posição de Jesus e de Judas claramente. Está aqui, no versículo 8, sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Leiam para isso Atos Apóstolos 1, e vocês verão que Pedro antes que o Espírito Santo caísse, mesmo assim, ele foi guiado pelo Espírito Santo e expressou aqui Atos 1, versículo 20, porque no livro dos Salmos está escrito, porque fica deserta a sua habitação e não haja quem nela habite e tome outro o seu ofício. É justamente como lá no Salmo foi dito, assim Pedro, através do mesmo Espírito Santo, ele viu e aqui ele ordenou biblicamente. Esses são homens de Deus no Antigo e no Novo Testamento. A profecia bíblica, eles ordenaram biblicamente, e eu estou convicto, Pedro, ele não teve que se esforçar, pelo contrário, o mesmo Espírito que esteve sobre Davi, esteve sobre os apóstolos, sobre todos os homens de Deus. Nós não precisamos fazer um jogo de xadrez da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. O que nós precisamos é a clara direção do Espírito Santo e ele nos revelará tudo. Se nós ainda voltarmos ontem à noite, pela mente de Davi, talvez para aqueles que não estiveram aqui, nós brevemente queremos dizer o que ontem à noite nós contemplamos. Eu sei, não sei exatamente, precisamente quem sabe ainda. 2 Samuel 18, muito bem, então eu não preciso mais voltar a isso. 2 Samuel 18, então vocês podem, vocês mesmos lerem a história. Para mim, a mente de Davi, essa foi a mente de Jesus, se tornou tão grande para mim, e eu não posso de outra forma, a não ser, nesse lugar, enfatizar mais uma vez, e hoje de manhã, brevemente, eu ouvi na pregação de Mobrano, olhei dentro da pregação, almas no cativeiro, e anotei algumas poucas passagens. Aqui, em 2 Samuel 18, nós lemos, no versículo 31, também, eis que vinha Cuse e disse, anunciar-se-á ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti, ou te concedeu a vitória. E nós sabemos, também, nós lemos de 19, o primeiro versículo, e o rei ainda chorando e lastima-se e foi então ao terraço e chorou, exclamando as palavras, meu filho, Absalão, meu filho, vocês conhecem a passagem, ele chorou amargamente, embora grande dano lhe havia sido causado, e mesmo assim, a mente de Jesus estava no seu coração. Ele não disse sequer com uma palavra, bom, então agora terei paz. Isto aconteceu com razão a ele. Já estava no tempo de acontecer isso. Não. Ele disse, ó, que quem me dera que eu morrera por ti. Aqui, o inocente que iria morrer pelo culpado. Isto é a mente de Jesus Cristo. Não foi o nosso Senhor como inocente por todos os culpados que ele morreu? Nessa assim chamada pregação, na página 6, está quando ele disse que estamos mortos. A Escritura nos diz claramente que nós morremos e nossa vida, através de Cristo, está oculta em Deus, selados para dentro através do Espírito Santo. Vocês sabem, nós não seremos levados para a glória, para cima, porque nós aceitamos a interpretação de alguma pessoa, mas porque nós ouvimos Jesus Cristo, aceitamos Jesus Cristo, nosso Senhor, o Rei de todos os reis, que a partir do céu veio aqui a essa terra para nos redimir e para então nos levar de novo para cima e para que nós tenhamos a convicção de ser levados para cima. Deus nos dá a resposta, e eu disse frequentemente já, se o Senhor chama uma pessoa e a pessoa responde-lhe e diz, Senhor, eu virei a Ti e quero Te seguir, então essa pessoa entrará pelo caminho da obediência e da fé e, por sua parte, fechará a aliança de uma boa consciência com Deus através do batismo e será obediente e fará esse passo da fé. Isto é quando uma pessoa ouviu a palavra, a voz de Deus, a voz da sua palavra. E quando ele dá a resposta a Deus, não somente com os lábios, mas com de fato, no qual ele é obediente e se deixa batizar. Mas se Deus dá a resposta a essa pessoa, então é o batismo com o Espírito Santo. O ser humano dá a resposta e diz, sim, eu venho, eu estou pronto para ir no caminho contigo, eu estou pronto para me dar a morte, para viver contigo. E o ser humano se torna obediente, a sua rebeldia interior é retirada. Ele pode dizer sim para Deus e para a sua palavra, porque a palavra agora toma forma dentro dele. E ele se deixa batizar. Esta é a tua resposta que Deus, após Deus ter te chamado, resposta sua a ele. Mas se a resposta de Deus para você e para mim é participada, então se cumpre o que João pregou. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando Jesus foi batizado no Jordão, o céu se abriu e o Espírito de Deus desceu. Jesus disse antes, então, cabe-nos cumprir toda a justiça. E quando essa justiça se cumpriu sobre a terra, então Deus teve que responder a partir do céu. E Jesus foi o primogênito entre muitos irmãos. O que aconteceu ao Filho de Deus deve acontecer em todos filhos e filhas de Deus. Por isso, a Bíblia fala, e também aqui o irmão Branham se com Cristo nós morremos, então a nossa vida com Cristo está oculta em Deus, selado dentro dele através do Espírito Santo. A próxima citação: quando o ser humano foi criado, ele primeiramente era uma pessoa espiritual feita à imagem de Deus, porque Deus é Espírito. Ele é Espírito, e aqueles que o adoram têm que adorá-lo em Espírito e na verdade. A Tua Palavra é a verdade. Nós o adoramos no Espírito e na verdade. Pessoas as quais, através do Espírito de Deus, a Palavra de Deus foi revelada como verdade viva e fresca, elas podem adorar a Deus no Espírito e na verdade. E eu digo, mais uma vez, como Pedro naquela época, ele disse, deixa-vos, não fiquem irados que eu repetidamente vos escrevo o mesmo, mas eu desejo ver, acordar o vosso pensamento puro e mantê-lo por já há muitos anos. Deus me deixou se tornar isso muito grande. Ambas coisas começam no Jardim do Éden, a palavra de Deus e também a interpretação da palavra. Na palavra de Deus havia vida eterna, comunhão com Deus, tudo o que o ser humano podia desejar. Na interpretação, havia uma mistura do inimigo e havia morte, inimizade, enfermidade, pecado, perdição. Havia tudo na interpretação. Assim é até o dia de hoje. Na palavra original de Deus, a vida, a Espírito, nas palavras, a revelação de Jesus Cristo, na palavra, a revelação do plano de salvação de Deus. Quem de nós poderia usar de ir a certas expressões? Vamos esperar até que encontrem seu cumprimento. E então, tudo, toda interpretação já não tem mais sentido. Eu vou à página 8. Vejam, por isso, ele vos fez proprietários, pegou o homem terreno e esse eterno Espírito e os ajuntou, porque Deus, ele se espelhou novamente quando em Jesus Cristo ele se tornou ser humano. E ele era Deus. Deus esteve em Cristo, morou nele e reconciliou o mundo consigo mesmo. Através desse homem perfeito, cada um de nós, imperfeitos, que crê em Deus e aceita aquilo, nele chegamos à perfeição. É uma perfeita redenção através de um perfeito Redentor. Esta foi consumada na cruz do Gólgota. E cada pessoa que aceita essa perfeita redenção sente que ele tem a ligação com Deus. Ele sente e ele sabe, porque o seu Espírito dá testemunho ao nosso espírito. Adiante, a primeira natureza passou. Agora, nós temos a sua natureza. Ele mora em nós. E nós não fazemos a nossa, mas sim a sua vontade. Nós falamos ontem à noite sobre a natureza de Jesus em Davi. Ele pisou na fenda, ele perdoou, ele amou. Isso não foi o Davi que era tal herói de guerra que matou a Golias com uma pedra que o jogou no chão e então lhe cortou a cabeça com a espada. Não. Isso foi Cristo em Davi. Aqui nos é dito a primeira natureza, então, a minha e a tua natureza antiga passaram. Agora nós temos a sua natureza, porque ele mora em nós e nós não fazemos a nossa, mas sim a sua vontade. Não lemos isso na palavra do nosso amado irmão Rus? Então veio o capitão com a ordem do rei e ele disse: homem de Deus, desce. E ele pode ter pensado consigo mesmo: você não é aquele que me dá ordens. Eu estou sobre ordem superior. As minhas missões não vêm de reis através de você. As minhas missões vêm do rei de todos os reis. Elas vêm de cima. E nós fomos nascidos por Deus, nascidos de Deus. E se formamos o corpo do Senhor, se discernimos o corpo do Senhor nesse tempo, então nós saberemos reconhecer os ministérios que Deus deu para edificação e seremos gratos a Ele por isso. A velha natureza passou. Nós não fazemos mais a nossa, mas a sua vontade. Nós não pensamos mais. Nossos pensamentos é a mente que pensa, a mente que esteve em Jesus Cristo está em cada crente. Não será uma vez, mas está em cada crente. Através do novo nascimento, acontece algo no teu e no meu coração. E pode ser que o teu corpo e o meu corpo ainda não tenham sido renovados, mas a tua e a minha alma foram renovadas. Nós vivenciamos a Deus e sabemos que uma transformação aconteceu. É a mente que pensa, a mente que em Jesus Cristo esteve, e ela está em cada crente. Então vem agora a pergunta: você e eu somos crentes? Nós falamos sim, e eu não quero colocar um ponto de interrogação atrás disso. A incredulidade já é grande o suficiente, não precisa ainda ser aqui do púlpito, ainda ser levado ao povo, mas vale a pena fazer uma autoprovação. Se contemplamos Davi, nós podemos contemplar de dois lados, mas porque Deus disse: ele é um homem segundo o meu coração. Deus viu o coração e ele não disse também: meu filho e minha filha, me dá isso, me dá aquilo, mas dá-me o teu coração. E se Deus tem o coração, então Ele nos tem totalmente. E então, nossos corpos se tornam um templo do Espírito Santo. Adiante. Se pensamos sobre isso, momento, lá está a alma. E sobre isso nós falamos. Nisso eu penso agora. Esta é a alma no nosso interior. Nós sempre repartimos assim, espírito, alma e corpo, ou corpo, alma e espírito. E o irmão Branham, ele vai ao fim de todas as coisas, ao núcleo, e ele diz, um ser humano pode, no seu espírito, ser batizado com o espírito, e na sua alma estar perdido. Se trata da alma da pessoa. Nós, nas nossas almas, fomos redimidos. E se nós pegamos essa pregação e outras pregações, se lemos atentamente, então percebemos do que se trata. Do profundo íntimo, porque Deus disse na criação, Ele não disse, então o ser humano foi um corpo vivente ou um espírito vivente. Deus falou, e então o homem se tornou uma alma vivente. Se trata da alma. O espírito é expirado, e vocês sabem, isso acontece na segunda morte. Na primeira morte, a alma abandona, assim, o espírito abandona o corpo, e a alma, mas a segunda morte é a morte definitiva. Quando, então, alma e espírito são separados, e com isso, então, chegou o fim. Aqui nós lemos adiante, se pensamos sobre isso, acontecem frequentemente muitas coisas, e nós nos perguntamos por que acontecem. Nós nos perguntamos e nós perguntamos a outros. E se, mas somos cristãos, nós, após um certo tempo, finalmente constatamos que tudo somente nos serviu para o melhor. Nós nos perguntamos, eu por mil vezes perguntei, assim como uma vez, e talvez uma 12 vezes ou mais sobre relação a outros. Mas se perguntamos uns aos outros ou a nós mesmos, nós perguntamos a outros, os outros dão a resposta. Vamos perguntar a nós mesmos e vamos dar a nós mesmos a resposta. Vamos perguntar a Deus, então Ele nos dará a resposta. E ele diz, aqueles que amam Deus, todas as coisas servem para o bem. E eu sei uma coisa, que eu amo de todo o coração. De todo o coração. E de toda a alma. Sem Ele, a minha vida seria sem sentido, sem valor. Eu desejaria sequer viver um dia sem Ele. Ele me fez tantas boas coisas. O desejo mais íntimo do meu coração, sequer uma vez, mas muitas vezes ele cumpriu, também hoje de manhã, neste salão, eu vos digo, diante de Deus, aconteceu algo para o qual eu ontem à noite não orei, mas somente um pensamento rápido passou e eu disse, Senhor, deixa amanhã de manhã acontecer para sinal daquilo que tu foste que me deste a palavra. Eu não quero dizer mais nada além, mas hoje de manhã eu vejo se cumprir aquilo diante dos meus olhos. O que eu ontem à noite, assim, quando eu não sabia mais, quando tinha calafrio, não sabia mais se tinha que voltar ao hospital, e o meu pijama, eu tive que trocar duas vezes, e e a força terrena me havia abandonado, eu não sabia mais o que ainda deve acontecer. E nesse momento eu disse: Senhor, se Tu és que Tu que me deste a palavra, então deixa amanhã de manhã na reunião e o restante vocês podem imaginar. Eu leio aqui adiante. Já, vocês já vivenciaram, todos os cristãos vivenciaram. Nós nos perguntamos, por quê? Porque fizemos, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu me perguntei às vezes, por que Deus permitiu a Abraão, a esse grande homem, dizer lá, Sara não era sua esposa. Como pode ser que ele lá o deixou assim e deixou falar uma mentira e fazer as coisas que ele fez? E então ele chega aqui, e vai aqui, entra no infinito. O que foi? Deus deixou saber todas as pessoas que são somente seres humanos. E o que Elias disse quando ele lá... Quando ele se deitou e disse: Senhor, pega minha vida de mim. Eu não sou melhor do que os meus conterrâneos do povo. O que disseram os profetas quando vinham à presença de Deus? Nenhum deles levantou seus olhos, pôde levantar seus olhos. O único que fez foi Saulo no caminho para Damasco. E ele não somente teve que descer seus olhos, ele mesmo foi diminuído totalmente e estava no pó e não viu mais nada. Somente pôde perguntar: quem és tu, Senhor? E a resposta veio: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmão, irmã, nós vivemos num tempo sério. Muitas vezes dissemos, e se o Senhor ainda conceder mais tempo, nós ainda falaremos mais vezes, mas esse tempo precioso está chegando ao fim. E se vocês lerem adiante dessa pregação, lá o irmão Branham, quando ele tinha 14 anos de idade, ele pegou tiro na sua perna do seu amigo, então as duas pernas tinham que ser amputadas e ele não podia suportar mais. Então, 7 meses depois, ele de novo foi operado. Vocês podem ler tudo isso. Almas no cativeiro. Mas naquele tempo, ele foi levado para baixo, nos lugares mais profundos da terra. E ele viu o lugar dos perdidos. E ele viu como haviam nuvens. Vocês todos que conhecem minha história da conversão, sabem que eu, há muitos anos atrás, eu disse isso, não somente agora, porque o irmão Branham disse, mas eu estive pendurado sobre o inferno e eu vi o inferno. E a minha última força foi com a qual eu me segurei lá, como assim, como segurando como uma coisa, parecia um batente, uma porta. Quem conhece as velhas casas que ainda tem um batente, assim, algumas pessoas conhecem ainda. E tal madeiro, assim, tal batente, assim, eu estava segurando. Estava segurando sobre o abismo e vi como as nuvens bem escuras, pouco claro, podiam chamar de claro, mas diferentes assim, tonalidades, e eu sabia a cada momento: você vai cair e você vai descer. E a minha força física me abandonou cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. As últimas forças estavam para me abandonar. Então eu sabia a cada momento: eu vou cair, despencar. Eu digo hoje, aqui, agora. Mas vocês podem imaginar como eu estava banhado em suor quando eu tive essa vivência. Eu estava lá na igreja batista e pensei, eu pensava que estava salvo, porque eu estava numa igreja, e então Deus teve que me mostrar, você está perdido, você vai descer. Esse dia eu não esquecerei jamais em toda a minha vida. Mas isso ainda quis dizer, naquela época, com 14 anos, irmão Branham, ele viu lá embaixo, lá nos perdidos, as mulheres com seus olhos pintados de verde e tudo assim ao redor, as maquiagens. E justamente 40 anos depois, ele está sentado lá no supermercado em Louisville, Kentucky, e está esperando até que a sua mulher venha com as compras, esteja pronta. E ele está sentado perto lá do escada rolante e vê as mulheres com a mesma forma, a mesma maquiagem como viu lá embaixo. E ele diz para mim, eu fiquei sentindo-me mal. A sua mulher veio e falou, e ele disse, deixa-me em paz, estou passando mal, deixa-me ainda um pouco só. 40 anos depois, ele viu a coisa que ele naquela época, como jovem, ele havia visto. Eu uma vez, há muito pouco tempo, não tive a coragem, porque eu não quis ser suspeito de fazer uma foto no voo de Zurique a Düsseldorf, mas então entrou uma mulher com acompanhada, eu tinha uma máquina fotográfica comigo, e eu pensei, você deve falar com ela e se desculpar e fazer uma foto, eu gostaria de ter mostrado a todos. Assim, um ser humano ainda não viu. Tinha que olhar para o outro lado. Não se sabia se era uma coruja ou o que era. Não se sabia. E olhei uma vez e pensei, ela colocou cílios em cima dos olhos? O que é isso? E eu gostaria de ter feito uma foto somente porque o irmão Branham havia visto e dito que a mulher certamente não me interessava, a mulher não me interessava mais. Mas antes de que eu deixe subir uma suspeita, eu não vou fazer nada. 40 anos depois, agora, tantos anos depois, um dia, então chegará o tempo. E muitos podem dizer, onde está o prometido retorno? Quando acontecerão todas essas coisas? Elas acontecem no meio de nós. Elas acontecem ao nosso redor, elas acontecem em Israel, em todo o mundo, elas acontecem em todos os lugares. A vinda do Senhor está próxima. Nós temos uma mensagem de alegria, ouvimos uma mensagem de alegria, de vitória, e que a palavra revelada pelo Espírito possa se tornar no meu e no teu coração espírito e vida. Isso Deus nos conceda pela graça, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos levantar e orar. Nós te agradecemos por essa hora da manhã, nós te agradecemos pela mesa ricamente coberta, nós te agradecemos que podemos tomar de ti alimento da vida. Senhor, nós te damos a ti somente a honra e glorificamos e gloriamos a tua graça que tu mostraste em nós até esta hora e até este momento. Fiel Deus, nós te pedimos, permaneça adiante conosco, deixa-nos levar essas palavras ao coração, deixa em nosso coração serem movidas como Maria fez, Senhor. Porque nós ouvimos, recebemos a tua palavra e nós cremos na tua palavra. Senhor, esteja adiante conosco também hoje à tarde. É minha oração. Abençoe os meus irmãos, minhas irmãs. Abençoe a todos nós que viemos para a glória do teu nome. Aleluia. Ao teu maravilhoso nome de Jesus. Amém.